Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, nossos visitantes e nossos amigos que acompanham os nossos meios de comunicação da casa. Hoje nós tivemos, senhor presidente, uma bela sessão solene em homenagem à mulher, com a realização da entrega dos homenageados pelo prêmio Berta Lutz. Berta Lutz, essa grande mulher brasileira, feminista, que antecedeu a nossa luta pelo sufrágio e que até hoje nos inspira e é parte, portanto, da continuidade da nossa ação parlamentar, todos os anos aqui, homenagear, escolher 5 mulheres que se destacam em diversas ações da vida da sociedade brasileira, para que elas possam ser reveladas, reconhecidas, conhecidas da opinião pública através do prêmio Berta Lutz. Mas, no ano passado, nós modificamos a resolução do Berta Lutz para permitir que, a partir de agora, além de homenagear 5 mulheres, nós possamos também destacar o nome de um homem que tenha dado alguma contribuição efetiva à nossa luta. É importante essa incorporação de um homem, porque ela dá sentido à ideia de que a luta pelos direitos da mulher não é apenas uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade brasileira pela ampliação de sua democracia, por sua democratização permanente. E essa primeira, portanto, essa estreia de escolha, fez com que nós homenageássemos pela primeira vez, condecorando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que presidiu a corte de 2001 a 2003 e por 3 vezes presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. O homenageado lançou, em 2014, a campanha Mais Mulheres na Política, com o slogan Todo Poder às Mulheres, defendendo condições que favoreçam a maior participação feminina em todas as instâncias de poder e de atuação na sociedade. Aliás, essa semana passada também a nossa bancada foi ao TSE, está com o ministro Dias Toffoli, e eu vou depois falar sobre as medidas que saíram desta discussão sobre a continuidade da campanha que o TSE deve fortalecer de maior participação das mulheres na política. Além do ministro Marco Aurélio, receberam também a premiação a ex-ministra Ellen Grace, primeira mulher a integrar e presidir o STF, a cirurgiã dentista Lúcia Regina Anthony, ex-vereadora em Manaus, líder feminista, fundadora e ex-presidente do Comitê de Mulheres da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e da União de Mulheres de Manaus. A escritora Lia Luft, que é militante nas áreas de raça e gênero, e a minha querida amiga, ex-titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Social da Bahia e ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial do Brasil, cuja indicação tivemos a honra e a alegria de patrocinar na comissão. Mas eu queria, senhor presidente, nessa data de 8 de março, parabenizar, portanto, duas companheiras nossas, de maneira especial, que exercem presidências de comissão nesta casa. A senadora Ana Amélia, que se encontra aqui no plenário, presidente da Comissão de Agricultura, e a senadora Gleisi Hoffmann, que assumiu hoje a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Essas duas companheiras exercem duas posições muito importantes. Dizente, além de Vossa Excelência, que exerceu durante o ano passado inteiro, ainda exerce a presidência da Comissão Mista de Orçamento da Casa, demonstram que a participação da mulher no Parlamento, ela não se limita à discussão daquela chamada, em tese, agenda da mulher, como se a agenda da mulher não fosse da sociedade. Mas a presença nossa em comissões que tratam justamente dos assuntos essenciais da economia na casa, demonstram que as mulheres ocupam o espaço de poder para participar das decisões principais em relação à vida nacional. A nossa participação tem profunda ligação com a economia. Nós somos 52% da população brasileira, 51% do eleitorado, Brasil. Somos quase 30% das chefes de família no Brasil. Somos quase metade da mão de obra do país. A nossa presença na economia se deu num processo, no mundo, de modernização do modo de produção em grande escala, com a industrialização. As grandes guerras, Primeira e Segunda, nos levaram à ocupação desse mercado de trabalho, definitivamente. E, portanto, nós temos todo o interesse em discutir a economia e os rumos da economia no nosso país e no mundo. É, portanto, fundamental a participação de Vossa Excelência na Comissão de Orçamento, da deputada Ana Amélia na Comissão de Agricultura, da companheira Gleisi agora na presidência da Comissão de Economia. Vou finalizar, senhor presidente, para dizer que a nossa sessão tivemos aqui muitas deputadas e senadoras falando, senadoras que enriqueceram muito este plenário, como a senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão Mista da Violência contra a Mulher e que fez um belo pronunciamento. Ou mesmo a presidente, a nossa procuradora da mulher, a senadora Vanessa Graziottin. Mas, no geral, nós nos unimos tratando de duas grandes questões. A primeira delas é a violência contra a mulher, que continua sendo um grave flagelo da relação social no Brasil, que se expressa para nós, 10 anos da Lei Maria da Penha, crescimento das medidas protetivas da mulher na sociedade. Nós temos hoje o jornal O Globo, que faz um levantamento grande das medidas protetivas, com base nos dados dos tribunais de justiça. Este número representa um aumento de 18,5% a 2014, numa pesquisa de 10 estados e do Distrito Federal. Mas, principalmente, senhora presidente, as conquistas da Lei Maria da Penha, do projeto que votamos aqui o ano passado, na Câmara e aqui no Senado, do feminicídio, do reconhecimento da tipologia do crime de feminicídio, mas, principalmente, juntando isto, a ideia da maior participação política da mulher. Para melhorar a lei, para transformar a lei, para garantir direitos, nós precisamos de espaço no poder político. E, para isso, nós fomos, a semana passada, ao ministro Toffoli, cara presidente, para fazer com que o ministro garanta e aprofunde o direito da lei de cotas das mulheres, da participação das mulheres nas eleições. E ouvimos notícias alvissareiras que o Tribunal Superior Eleitoral pretende fiscalizar em cada estado, através do Tribunal Regional Eleitoral, as listas de mulheres, para que a gente não transforme, não permita que as listas das mulheres em cada partido seja transformada em listas falsas, em manobras para, na verdade, artificialmente dizer que há candidaturas de mulheres. Eu quero dizer, encerrando, senhora presidente, parabenizando todos os agraciados, e dizer que a nossa sessão de hoje, eu não pude participar até o final, mas não posso deixar de registrar aqui esses pontos importantes da nossa luta. E vi ali o senador Moca e o senador Anastasia se movimentarem no sentido de falar, mas meu tempo é curto e a presidente já me instou a finalizar o meu pronunciamento, de forma que eu não vou ficar impedida de dar este a parte a vossas excelências, a não ser que o presidente me permita dar o a parte ao senador Moca. Pois não, presidente. Senador Moca, depois o senador Anastasia.
Senadora Lídice da Mata.
Aqui.
Primeiro...
Diga. Acabou o tempo. Está sem microfone.
Do Sul, trouxemos para o Senado uma grande representante, que é a senadora Simone Tebet, da qual nos orgulhamos muito.
Razão de orgulho de toda a bancada feminina.
Toda a bancada feminina. Estou dizendo especificamente do meu estado, nos orgulhamos muito. Mas eu concordo com tudo que vossas excelências disseram. E vossa excelência acabou entrando num assunto que agora ainda vi a Maria da Penha falar. Vocês são a maioria, 52%. Eu quero insistir nessa minha tese. E são mãe da minoria dos 48%. E a maior parte dos homens são alfabetizados e educados por mulheres. Né? E acabam, quando nós, os homens, se casam, vocês acabam mandando também. Mais ou menos, né? Mas acabam de alguma forma. Eu quero dizer que é preciso também criar, na geração que está vindo aí, uma conscientização disso, do menino com a menina, ali na pré-escola. Essa questão é meio cultural. Porque não é possível, né? Então, estabelecer cota, estabelecer... mas eu acho que é preciso criar uma conscientização que as mulheres precisam votar nas mulheres. Não, não que seja obrigado, mas parece-me que há um problema aí. Então, eu acho que nós temos que criar, principalmente nessa geração vindoura, essa questão, sempre minoria, né? Porque tenho três filhas, então eu perco em todas, né? Então, mas dizer a vossa... E, finalizando, reverenciar, Walter Pinheiro já fez isso, a minha mãe, dona Ramona, que completa 94 anos e que foi o responsável pela unidade da sua família. Uma mulher rural, mas uma mulher guerreira e que manteve os seus 5 filhos, agora mais 7, porque além dos 5 naturais, ela ainda criou mais 2. Então, eu quero dizer do respeito que tem, respeito na prática. Fui eu que instituí e criei lá o PMDB Mulher no meu estado. Né? Sempre contribuir nessa luta. E ouvindo a nossa presidente, a Carla, que agora, na juventude do PMDB, as meninas já estavam em maioria, o que é o reflexo do que eu estou dizendo. Sem dúvida. Acho que é importante fazer esse dever de casa, nas professoras e em todas as mulheres. Porque quem tem a maioria e quem é mãe da minoria... tem que ter uma representatividade maior. Eu concordo e sou um daqueles que acho que a mulher melhora a política. É importante que a mulher participe mais da política.
Muito obrigado, senador Mocca. Vossa Excelência contribui muito com o nosso pronunciamento. E eu não tenho dúvida de que o nosso cenário é de um futuro de homens, de próximas gerações, de homens e mulheres menos machistas. Não tenho dúvida. Os netos do senador Pinheiro e as netas do senador Pinheiro, assim como meus netos e os filhos do senador Pinheiro, assim, de todos nós, assim como o meu filho, sem dúvida nenhuma, deram um passo adiante nesses costumes na sociedade brasileira. Senador Anastasia, por final, já que Vossa Excelência permitiu de um, não posso discriminar o outro.
Muito obrigado, senadora Lides, como sempre, justa e democrática. Agradeço a gentileza. Minha parte é muito breve, senadora Lides. É só somente para cumprimentá-la e aproveitando o vosso pronunciamento para registrar igualmente o meu cumprimento a todas as mulheres pela comemoração desse seu dia. Na realidade, o dia das mulheres são todos os dias do ano, porque sem as mulheres não há vida. Eu queria saudar, então, Vossa Excelência, que é senadora para um estado vizinho ao meu. Minas não tem no Senado hoje representação das mulheres. Mas temos no estado da Bahia, com Vossa Excelência, no Espírito Santo, com a senadora Rosa de Freitas, que está aqui também, o estado irmão de Minas Gerais, aqui a senadora Ana Amélia. Não é nas fronteiras. Então, queria saudá-las a todas, as senadoras aqui do nosso Senado, que tem um trabalho belíssimo em prol da representação feminina, do seu fortalecimento, que tem em mim um aliado e um entusiasta, mais do que torcedor, um adepto da progressividade dessa representação. Aproveito também para estender às servidoras do Senado os meus cumprimentos e a todas as mulheres de meu estado e de nosso Brasil. Parabéns.
Muito obrigada, senhor presidente. Finalizando, de fato, senhor presidente, apenas para comunicar à casa que estarei juntamente com a senadora Ângela Portela na próxima semana, participando da 60ª reunião da Comissão de Condição Jurídica e Social da Mulher, da Organização das Nações Unidas, em Nova York, oportunidade em que o tema do empoderamento feminino e seu vínculo com o desenvolvimento sustentável será o tema central dos debates. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência e pelo respeito à palavra da mulher. Obrigada.